Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Os versículos do Salmo 119, que encabeçam a nossa meditação agora, são os seguintes. Se tua lei não fosse o meu prazer, já há muito teria perecido na minha miséria. Todos os teus mandamentos são verdade. Sem razão me perseguem, socorre-me. Maravilhosos são teus testemunhos, por isso eu lhe sou fiel. A fidelidade do salmista à lei de Deus sentiu-se ameaçada, tanto por suas fraquezas humanas, ele fala da minha miséria, como pelos ataques e contradições que sofre por parte dos que sem razão me perseguem. Contudo, há tempo que ele possui a experiência de que a lei de Deus é o único caminho certo para a vida. Essa certeza vivida e sentida, ele diz, tua lei é o meu prazer, teus testemunhos, ou seja, tuas normas, são maravilhosos. E salvou do perigo de cair vencido pelas adversidades e perseguições. Por isso é fiel à lei de Deus, aconteça o que acontecer. Por isso lhe sou fiel, diz. Na Bíblia há uma figura que encarna mais do que nenhuma outra a fidelidade. É a Virgem Maria. Toda a vida dela é um sim a Deus, à palavra de Deus. A tal ponto que se poderia escrever a sua biografia com o título A História de um Sim. Ela ouviu a palavra de Deus no dia da Anunciação. O anjo Gabriel mostrou-lhe o plano divino a seu respeito, a sua vocação e a sua missão. Não tenhas medo, Maria, disse. Encontraste graça junto a Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre e o seu reinado não terá fim. Esta mensagem de Deus não era uma imposição, era a exposição do plano que Deus preparara para ela e que ele queria fazer depender da sua resposta livre. Nossa Senhora desejava compreender bem a vontade de Deus e por isso manifestou com candura uma aparente contradição. Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? A resposta do anjo pediu-lhe apenas fé. O Espírito Santo virá sobre ti. Para Deus nada é impossível. E imediatamente, sem mais questionamentos nem delongas, sem se preocupar com o futuro que desconhecia, Maria pronunciou o sim mais belo e decisivo de toda a história da humanidade. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Em virtude desse sim, dito por ela, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, se fez carne. Iniciou-se a história da redenção da humanidade. Esse sim sempre a guiou. Ela nunca tremeu. Atravessou serenamente, com admirável confiança, as numerosas vicissitudes que poderiam tê-la derrubado. A dor de ver José agoniado enquanto Deus não lhe esclarecia o milagre de sua gravidez. a pobreza e o abandono com que deu à luz seu filho Jesus numa gruta em Belém. A precipitada fuga para o Egito com a criança no colo, fugindo da crueldade de Herodes. Finalmente, manteve a sua fidelidade, permanecendo firme ao pé da cruz, vendo o filho morrer destroçado. Sua firmeza no meio dessa enorme dor continuou a ser o mesmo sim do primeiro dia. Estamos vivendo numa época em que a virtude da fidelidade tem uma cotação muito baixa na bolsa dos valores culturais e morais. O que pensa você sobre a fidelidade? Até onde está disposto, está disposta a levar o sim da sua fé, ou da sua palavra dada, ou dos seus compromissos espirituais e humanos? Já reparou que hoje, para muitos, a idolatria da liberdade equivale, na prática, ao desprezo da fidelidade? A fidelidade parece uma amarra, um compromisso, uma corrente que ata. Em nome da liberdade, cortam-se as amarras e quebram-se as correntes. Para quê? Para tornar-nos os servos das nossas vontades, dos caprichos, do egoísmo e dos vícios que escravizam concorrentes cada vez mais fortes e difíceis de quebrar. Na sua primeira viagem ao México, no começo de 1979, pouco depois da sua eleição, o Papa São João Paulo II celebrou uma missa na Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. E nela dedicou a homilia ao exemplo da fidelidade de Maria. Ele expôs quatro dimensões da fidelidade que eu vou resumir com frases do próprio Papa. Maria foi fiel antes de mais quando, com amor, pôs-se a buscar o sentido profundo do desígnio de Deus nela. Como é que vai ser isso? Não haverá fidelidade se na raiz dessa fidelidade não houver essa busca ardente, paciente e generosa. Uma pergunta para a qual só Deus é a resposta. A segunda dimensão da fidelidade chama-se acolhimento, aceitação. Como se fará isso? Esse como se transforma nos lábios de Maria em faça-se. É o momento em que o ser humano aceita um mistério e lhe dá um lugar em seu coração. É o momento em que se abandona ao mistério com a disponibilidade de quem se abre para ser habitado por alguém maior do que o próprio coração, por Deus. Aceitar generosamente o que Deus pede, mesmo que desafie os nossos raciocínios, é a única atitude honesta e sincera. A terceira dimensão da fidelidade, diz São João Paulo II, é a coerência, viver de acordo com o que se crê, aceitar incompreensões, perseguições, mas não permitir rupturas. Talvez aqui se encontre o núcleo mais íntimo da fidelidade. Finalmente, a quarta dimensão da fidelidade é a constância, diz o Papa. É fácil ser coerente por um ou alguns poucos dias. Difícil e importante é ser coerente por toda a vida. É fácil ser coerente na hora da exaltação. Difícil é sê-lo na hora da tribulação. E só pode chamar-se fidelidade uma coerência que se estende ao longo de toda a vida. O fiat, o faça-se de Maria na Anunciação, tem a sua plenitude no fiat, no faça-se silencioso que ela repete ao pé da cruz. A duração põe à prova a fidelidade e a perseverança se quebra se é somente um continuismo rotineiro, entediante. Toda vocação é um caminho por onde a alma, de mãos dadas com Deus, pode e deve avançar, progredindo de conquista em conquista até a maturidade do amor. Perde o valor de caminho quando a pessoa, em vez de avançar, recua ou para. Santo Agostinho, com expressão forte, dizia: há três espécies de homens que Deus detesta: o que para, o que recua e o que sai do caminho. Toda vocação, todo caminho divino só pode ser percorrido pelo amor. Por um amor que tem a entrega de Cristo como modelo. O amor, dizia São José Maria, não se contenta com o cumprimento rotineiro, nem se compagina com o fastio ou com a apatia. Amar significa recomeçar a servir todos os dias com obras de carinho.